não ignorar os custos sociais e económicos que estas patologias acarretam para os seus portadores e respectivas famílias. Dito isto, senhoras e senhores deputados, importa não avançar para soluções legislativas simplistas, suscetíveis de gerar indesejáveis injustiças fiscais ou no sistema de atribuição de apoios públicos. O Partido Social Democrata tem uma posição clara sobre esta matéria. Consideramos que, em situações de revisão ou de reavaliação da incapacidade das pessoas com deficiências, sempre que resulte desse procedimento a atribuição de grau de incapacidade inferior ao anteriormente certificado, deve manter-se o grau mais favorável ao doente, desde que respeite à mesma patologia clínica. O ponto é que essa patologia não tenha sido ainda debelada e que o grau de incapacidade apurada posteriormente continua a acarretar encargos financeiros ou a implicar perdas ou outras dificuldades relevantes para as pessoas portadoras, por exemplo, ao nível da sua atividade económica. Por isso, para nós, para o PSD, esta é a posição mais justa, por ser também a que melhor protege a pessoa com a deficiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Arrobas da Silva, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados. Vêm os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP apresentar dois projetos de lei que visam reforçar o princípio da avaliação mais favorável nas avaliações feitas por junta médica. Estes projetos visam clarificar e reforçar a interpretação do que já está consagrado na legislação vigente, nomeadamente o Decreto-Lei 202/96, com a redação do Decreto-Lei 291 de 2009, que bem refere que os processos de revisão ou reavaliação, o grau de incapacidade resultante da aplicação da Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, vigente à data da avaliação ou da última reavaliação, é mantido sempre que, de acordo com a declaração da Junta Médica, se mostre mais favorável ao avaliado. E que considera-se que o grau de incapacidade é desfavorável ou ao avaliado quando a alteração do grau de incapacidade resultante de revisão ou reavaliação implique a perda de algum direito que o mesmo já esteja a exercer ou de benefícios que já tenham sido reconhecidos. Portanto, quando numa reavaliação é atribuído ao doente um grau de incapacidade inferior ao que tinha antes, prevalece o que lhe for mais favorável, o grau de incapacidade anterior. De referir que quando uma pessoa tem um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, tem direito ao atestado de incapacidade multiuso que lhe dá acesso a diversos apoios e benefícios fiscais em sede de IRS, de IVA, imposto sobre veículos, isenção de IUC e isenção do pagamento de taxas moderadoras, entre outros. No entanto, um ofício de 2019 da Autoridade Tributária e Aduaneira veio, em consequência de um despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, introduzir, pasme-se, uma nova interpretação, eliminando assim, nos casos de reavaliação, a prevalência do grau de incapacidade mais favorável. Em consequência, muitas pessoas viram, desta forma, seres repentinamente retirados apoios e benefícios que tinham, sem serem tidos nem achados. Assim, Bloco de Esquerda e PCP vêm propor que se adite ao Decreto-Lei 202/96 um novo artigo 4A, instituindo o princípio da avaliação mais favorável ao avaliado, o que nos parece fazer todo o sentido. Recordamos que já em maio, o CDS enviou uma pergunta escrita ao Ministro do Estado e das Finanças, onde afirmámos que esta nova interpretação que a Autoridade Tributária está a fazer, resultante do despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é altamente condenável e reprovável. Esperamos, assim, que estas iniciativas, ao serem trabalhadas na especialidade, possam ser harmonizadas nas diferenças que existem entre si, estando o Grupo Parlamentar do CDS empenhado em contribuir para um texto final que assegure um verdadeiro sentido de justiça social, que é um valor do qual não prescindimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aquela que foi a realidade das juntas médicas e os atrasos que sofreram ao longo dos últimos tempos, resultante de uma crise sanitária que vivemos, tem levado e tem trazido a esta casa diversas preocupações por parte dos utentes e também, evidentemente, por parte das suas famílias. Apesar das várias resoluções que foram tomadas, dos debates tidos em sede, de especialidade em sede, Comissão de Saúde, o PAN não deixou nunca de apresentar várias soluções que não só visavam melhorar estas respostas ao nível do funcionamento imediato das juntas médicas no âmbito da crise sanitária, como entendemos que também fora desta crise sanitária é necessário trabalharmos conjuntamente para um modelo mais inovador, um modelo de maior eficiência, aliás, como deixaram bem claras as audições tidas na Comissão de Saúde. Mas relativamente às propostas aqui apresentadas e que trazem a vontade clara de no fundo, esclarecer, de trazer as interpretações corretas sobre os processos de revisão e reavaliação do grau de incapacidade, garantindo então que é sempre aplicado o princípio mais favorável para o utente que está a ser avaliado. Sabemos, efetivamente, que aquela que foi a nova interpretação resultou na eliminação de um artigo que, no fundo, resultava num prejuízo para as pessoas que de alguma forma já lhes tinha sido atribuído um grau de incapacidade e com isso, evidentemente, uma série de apoios sociais tão necessários tão justificados naquele que são as dificuldades que as pessoas com estas doenças enfrentam no seu dia-a-dia e nos vários acessos às respostas existentes. Nós julgamos que algumas das questões que se podem colocar neste debate devem passar, por exemplo, por aquilo que a própria Liga Portuguesa contra o Cancro tem trazido nesta matéria, nomeadamente na necessidade de haver uma avaliação do estado clínico do paciente e de uma possível redução da sua incapacidade, desta reavaliação poder claramente trazer aqui uma outra perspectiva sobre a doença. Mas concordamos, claro, que sempre que haja uma nova reavaliação, esta deve, evidentemente, ter em conta aquilo que é a história clínica desta pessoa e que deve acompanhar sempre aquilo que se mostre como mais favorável à pessoa que está a ser avaliada. Por exemplo, o caso dos doentes oncológicos que passaram a ter, nos casos, incapacidade de 60% durante o período inicial de 5 anos após o diagnóstico e, noutros casos, de 80% durante 7 anos, torna perfeitamente legítima esta reivindicação também de outros doentes. Nós entendemos, por isso, que as propostas aqui apresentadas e a sua preocupação com o impacto desta alteração na vida das pessoas deve ser tratada com a maior sensibilidade. Há um caminho que claramente tem de ser feito nesta casa, e se é verdade que, havendo melhoria do estado clínico ou da limitação, é importante que haja uma reavaliação, mas é preciso também considerar de que forma é que essa reavaliação vai impactar a vida das pessoas que até àquele momento obtiveram de forma justa, de forma legítima, os apoios sociais por fruto da situação em que se encontravam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós temos hoje duas iniciativas legislativas, ou duas propostas, uma do BE e outra do PCP, e ambas a incidir sobre a mesma matéria e com o mesmo propósito. E esse propósito é de afastar quaisquer dúvidas relativamente à aplicação do princípio da avaliação mais favorável nas avaliações realizadas por junta médica. E, de facto, atento ao quadro legislativo atual, mais concretamente o Decreto-Lei 202/96, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 291/2009, que são os diplomas que, enfim, enquadram o regime de avaliação de incapacidades para efeitos de acesso às medidas e benefícios previstos na lei, resulta expressamente, aliás, de forma clara e inequívoca, que nos processos de revisão ou reavaliação, o grau de incapacidade resultante da aplicação da Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, vigente à data da avaliação ou da última reavaliação, é mantido
sempre que, de acordo com a declaração da Junta Médica, se mostre mais favorável ao avaliado. Dito por outras palavras, quando numa reavaliação for atribuído um grau de incapacidade mais baixo do que aquele que resultou da avaliação inicial ou da última reavaliação, o grau de incapacidade atribuído na anterior avaliação é aquele que tem relevância, isto é, mantém-se aquele grau de incapacidade sempre que, de acordo com a declaração da Junta Médica, se mostre mais favorável à pessoa que está a ser objeto de avaliação. Acontece que, apesar da clareza das disposições legais aplicáveis, a Autoridade Tributária e a Aduaneira, através de um ofício circulado, veio trazer uma nova e inédita interpretação das normas legais, subvertendo literalmente o regime jurídico existente e os objetivos e os pressupostos que nortearam a construção desse regime legal. Estamos, assim, diante de uma novidade, diante de um inédito processo, que seria bom não fazer escola, porque, em bom rigor, o que resulta deste processo é que um ofício circulado da Autoridade Tributária e Aduaneira altera um ato legislativo, altera um diploma legal. Em termos práticos, o que temos é um ofício circulado da Autoridade Tributária e Aduaneira a revogar, literalmente, o artigo 4º do Decreto-Lei 202/96. Ora, um ofício circulado da Autoridade Tributária e Aduaneira ou um ofício de qualquer outro órgão da Administração Central não pode alterar ou revogar disposições legais, porque por este caminho um dia ainda temos um qualquer órgão circulado ou não, de qualquer órgão da Administração Central, a pretender fazer revisões do nosso texto constitucional, da nossa Constituição. E, portanto, nós vemos com bons olhos as iniciativas legislativas que estamos a discutir, tanto a do BE como a do PCP, porque também consideramos que é necessário afastar qualquer possibilidade de criar situações como esta, que esta interpretação acabou por criar, que, para além de ser de uma manifesta e violação, e grosseira violação da lei, e, portanto, contrária ao nosso ordenamento jurídico, é ainda o reflexo de uma absoluta insensibilidade pelas pessoas com grau de incapacidade que se veem assim penalizadas quando a lei não o permite. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O acompanhamento da atividade assistencial não Covid e das juntas médicas em particular e a sua coexistência com a resposta às necessidades assistenciais decorrentes da pandemia tem sido uma das preocupações essenciais e prioritárias do Ministério da Saúde e, igualmente, do Parlamento e deste grupo parlamentar ao longo do último ano e meio. Os dados mais recentes mostram e evidenciam um percurso assinalável de recuperação da atividade do SNS, a qual já está alinhada com a realizada em igual período de 2019, ano em que se verificou o volume assistencial mais elevado do nosso SNS. Relativamente à recuperação da atividade assistencial nos cuidados de saúde primários, os dados provisórios acumulados a agosto de 2021 demonstram que foram feitas 24 milhões de consultas médicas totais, o que representa um aumento de 9,7% em relação ao igual período de 2020 e um acréscimo de 14,5% em comparação com o período homólogo de 2019. Foram também realizadas 18,3 milhões de consultas de enfermagem. Igualmente, as juntas médicas que temos vindo a acompanhar têm paulatinamente retomado o seu curso, com a consequente emissão de atestados de incapacidade multiusos nos casos aplicáveis, sendo urgente que se continue a agilizar e a simplificar as mesmas. A saúde tem estado sempre no centro das prioridades e do investimento público do Governo Socialista e deste grupo parlamentar. Aliás, basta olhar para o Orçamento de Estado e temos alocados 700 milhões de euros ao SNS. É também, de facto, um orçamento amigo da saúde e amigo das pessoas. As iniciativas relativas hoje aqui em discussão, da autoria do grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda, que se saúdam e que são meritórias no seu objeto, incidem sobre o regime jurídico de avaliação de incapacidades para efeito de acesso às medidas e benefícios sociais e fiscais. Em termos complementares destes projetos, instituem no essencial o princípio da avaliação mais favorável nos processos de revisão ou reavaliação das incapacidades. Deste modo, prevê-se que nos casos de incapacidade temporária, para além das situações da alteração do grau de incapacidade resultante da alteração de critérios da tabela de avaliação, vigore o princípio da avaliação mais favorável quando ocorra uma alteração do grau de incapacidade na sequência de evolução positiva da situação clínica. Senhoras e senhores deputados, vejamos cada assunto per si. Quanto à necessidade de clarificação dos processos e revisão ou reavaliação do grau de incapacidade, é importante sublinhar e esclarecer que sempre que se resistem ou forem introduzidas alterações nos critérios de definição dos diferentes níveis de incapacidade, será sempre reconhecido o benefício fiscal mais favorável ao utente. Ou seja,